Por que se tornou mais difícil aumentar o salário mínimo no Brasil? Uma discussão importante, sim, porque tem repercussão geral, não é? Nota técnica analisa a relação entre política salarial, fiscal e conflito distributivo no país, considerando modelo de crescimento econômico com inclusão social que marcou, né, os governos do PT, agora volta ao governo. Será que isso impacta a discussão neste momento? É isso que a gente quer entender. Tem limites para replicar, por exemplo, essa política? A gente vai explicar melhor para você. Converso com Pedro Romero Marx. Ele é pesquisador do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades, o MAD, da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da USP. É o nosso convidado. Como eu disse, parece muito técnico, a gente vai falar de regra fiscal, teto de gastos, política, conflito distributivo, que é renda, né? A gente está falando de renda. Coloquei a primeira questão sobre por que hoje o contexto é diferente para aumentar o salário mínimo. Então, acho que você vai voltar um pouquinho no tempo e explicar para a gente como isso foi uma política, um modelo de crescimento econômico com inclusão social. Mas isso lá atrás, né? Hoje a realidade é outra?
Pois então, na verdade, essa discussão que está feita aí nessa nota é uma tentativa um pouco de ler, no início desse novo governo, como é que a gente pode recolocar os elementos que estavam postos ao longo de uma trajetória de quase 15 anos de governo do PT, né?
Sim.
Então foi todo um modelo que foi construído ao longo do tempo de crescimento econômico com uma tentativa de redistribuição de renda. E aí, a pergunta que está sendo colocada é como que isso poderia estar replicado num momento como esse. E a resposta também é muito direta. Há condições muito distintas que, de certa forma, impedem que esse modelo seja automaticamente replicado. E aí, para a gente não entrar muito em complexificações, e aí a gente pode ir voltando ao longo da nossa conversa aqui, eu pego justamente esse exemplo do salário mínimo. Porque a política de valorização do salário mínimo é um dos elementos fundamentais do governo Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e Dilma 2 em algum certo ponto, e sustentou aí um processo de aumento geral da massa salarial no país. Então, houve uma grande ampliação do pagamento de salários no país, porque o salário mínimo aumentou muito durante os anos 2000 e 2010, mas também, não só por isso, o aumento do salário mínimo, como ele está ligado com o aumento de valores e alguns benefícios sociais fundamentais, como é o caso da Previdência Social, os benefícios da Previdência Social, o BPC e o seguro-desemprego. Então, um aumento do salário mínimo que ocorreu ao longo de toda essa década de 2000 e 2010 também se reflete no valor desses benefícios. O que acontece no fim, né, se a gente vai fazer um saldo, é que a simples perseguição de uma política de valorização do salário mínimo, ela ampliou de forma significativa não só a renda do trabalho como um todo, mas também ampliou a quantidade de recursos que o Estado repassa para os trabalhadores, né? No fim das contas, onde é que a gente chega, né? E aí que entra a hipótese dessa discussão, que é uma hipótese de economia política que a gente está discutindo aqui, não é uma verdade, não é... É uma discussão que está sendo proposta. É que há um aumento das tensões distributivas no país, na medida em que o Estado, por meio de uma política deliberada de aumento do salário mínimo, acaba beneficiando a renda do trabalhador. Como a renda nacional, a renda de um país, ela pode ser dividida entre salários e lucros, de forma grosso modo, assim, o que acontece é que a gente tem uma ampliação da renda dos salários que pode acabar pressionando a renda dos lucros de uma forma mais geral e mais simples dita. Então, o que acontece nesse período primeiro, né, do governo do PT, nessa hipótese, é uma tendência redistributiva da renda na direção da renda do salário, que poderia vir, ou ter vindo causar, uma certa redução relativa da participação da renda do lucro no total da economia.
Entendi. Agora, você já disse aí que o contexto é outro. O contexto é outro desse governo Lula, desse governo do Partido dos Trabalhadores. E tem uma historinha aí que eu acho que pesa muito. Aliás, pesou em várias discussões do governo anterior e desde que ela entrou em vigor, porque era tida como a grande regra, né, que equacionar os problemas do Brasil, que é a tal regra fiscal do teto de gastos. Então, isso se transformou, digamos, numa barreira. É uma barreira positiva? Há especialistas que dizem impossível seguir teto de gastos. Na época era tido como, quer dizer, só pode gastar, perdoe-me, o que foi gasto no ano anterior corrigido pela inflação. Você pode explicar melhor até. Mas é uma barreira? Então é um complicador agora?
Pois então, o que acontece, né, decorrente dessa história toda que eu propus aqui, coloco como hipótese, é que a gente pode conseguir pensar o teto de gastos, e não só o teto de gastos, mas todos os movimentos que vieram junto com o impeachment da Dilma, e aí vem o teto de gastos, vem a reforma trabalhista e vem a reforma da Previdência. Uhum. Se a gente olha para esses elementos conjuntamente e pensa neles, em certo sentido, olhando para o conflito distributivo, a gente encontra alguns pontos interessantes que determinam por que que a política salarial e por que que o aumento do gasto social via aumento do salário mínimo é um problema, né, nessa situação, e precisaria ter sido, digamos assim, contido por causa da pressão que isso gera no orçamento público. Vamos lá. O teto de gastos, ele impede que haja um crescimento real dos gastos, né, no país. Então, no fim das contas, qualquer pressão sobre o gasto, né, digamos assim, um aumento do salário mínimo, vai implicar, por exemplo, um aumento maior no pagamento de benefícios previdenciários. Esse aumento no pagamento de benefícios previdenciários vai pressionar o teto dos gastos. Então, em certo sentido, não há espaço, a partir do teto dos gastos, para certas políticas como essa. Na nossa conclusão aqui, simples, né, não entrando em grandes detalhes, não haveria espaço no regime do teto de gastos para uma política de valorização do salário mínimo da forma como ela ocorreu durante os primeiros governos do PT. Uhum. Né? Isso foi barrado a partir do teto de gastos. Junto com o teto de gastos, ou na sequência do teto de gastos, a gente tem a reforma trabalhista, que, de certa forma, reduz o espaço de barganha dos trabalhadores numa negociação direta com os seus empregadores. Uhum. Por fim, a gente tem a reforma da Previdência, que saiu de uma forma específica, mas a sua proposta inicial, ela previa, por exemplo, a desvinculação do valor do salário mínimo aos benefícios sociais. Ou seja, exatamente isso que a gente está falando aqui, né? Do efeito da política salarial sobre o aumento do gasto social no país. Em resumo, o que eu quero dizer aqui é que, no momento em que o modelo de crescimento com inclusão social do PT se esgota ali na situação do impeachment da Dilma e na situação de aprovação do teto de gastos, o que acontece é que se dão conta, ou se dá conta, que esse modelo, ele tinha uma tendência redistributiva que saía do papel do Estado enquanto gastador social, enquanto um Estado que se torna mais presente, que cumpre, em certo sentido, as funções que estavam colocadas lá na Constituição de 88, que não tinham sido ainda elaboradas e desenvolvidas na sua forma máxima. Então, o teto de gastos, ele vem, de certa forma, como uma reação política. Porque, racionalmente falando, né, Roxane, como é que a gente vai botar uma restrição de crescimento real de gastos num país como o Brasil, que, para se dizer o mínimo, tem uma população que está envelhecendo e precisa ter gastos de previdência, né, em crescimento para conseguir dar conta desse envelhecimento, mas por outras milhões de questões que estão relacionadas à manutenção da máquina pública no Brasil. Então, o teto de gastos, ele não é uma solução tecnicamente lógica, tanto que ele está caindo agora, né? Então, a questão é o que explica a inserção desse teto de gastos naquela época? E aí, esse é o meu ponto, assim, em certo sentido, tem uma racionalidade política relacionada ao conflito distributivo. Tinha que, de certa forma, impedir um pouco essa tendência crescente e estrutural de transformar o Estado num Estado mais redistributivo na direção do trabalho.
Tá aí, são dois conflitos, são duas urgências, de um lado a questão das contas, no outro os direitos dos cidadãos, dos trabalhadores, e não está exatamente na nota, você faz essa análise, ponto, mas eu queria pegar a nota e jogar um pouquinho pro que pode vir aí, que é uma nova regra fiscal, podemos dizer assim. A gente não sabe o que vem aí, mas está sendo discutido desde que o presidente Lula venceu as eleições, aí veio o governo de transição, início de governo, que está sendo dito, né? Ele criticou já alguns pontos dessa regra fiscal, diz que tem que vir nova regra fiscal. Então, tomando o que você levantou, estudou, analisou e jogando um pouquinho, fazendo um apontamento para um futuro, provavelmente ainda para esse ano, quer dizer, vai ter que mudar a regra fiscal, porque, por exemplo, para ampliar gasto, tem que pedir autorização para o Congresso. Tentou fazer isso, tal, para pagar, por exemplo, o programa de benefício, né? O auxílio, que era Auxílio Brasil. Bom, e voltou a ser Bolsa Família e para outras pretensões. Tem que pedir autorização ou mudar a regra fiscal. Será que é isso que está no horizonte mais próximo?
Aparentemente, o que tudo indica é que vai ser apresentado ainda nas próximas semanas, acredito até, um novo arcabouço fiscal que vai tentar, ao menos, trazer uma possibilidade de conseguir que o Estado funcione a partir de seus mecanismos próprios de financiamento da política fiscal, né? O que eu tenho acompanhado, enfim, a gente tem lá no MAD acompanhado muito essa discussão de como esses arcabouços fiscais têm evoluído no mundo e, na verdade, agora, depois da pandemia, está tendo todo um movimento de repensar os limites dessas regras fiscais, repensar como que elas podem ser mais úteis na direção de garantir espaços, por exemplo, para investimentos, de garantir espaço para uma transição verde, que tem entrado muito no debate, né, para conseguir, principalmente na questão da Europa, com a questão da guerra da Ucrânia, os países da Comissão Europeia, da União Europeia, estão também num processo de reformulação das suas regras fiscais para conseguir garantir que os países vão entrar e perseguir uma política industrial na direção de uma transição energética. Então, eu acredito que o governo deve estar um pouco preocupado em, primeiro, né, garantir que o teto de gastos ou esse mecanismo específico do teto de gastos de contenção das despesas reais termine, né, isso precisa ser eliminado, então precisa ter uma maior garantia de que é possível continuar gastando no país de forma responsável, mas é preciso gastar, né? Mas também incluindo alguns elementos mais, e aí eu espero, na verdade, que sejam mais contemporâneos e que dialoguem um pouco também com o que tem sido discutido no resto do mundo, de pensar uma política fiscal que seja adequada para as necessidades da população, né, que seja adequada para as demandas do país e um país em desenvolvimento como o nosso, e que também incluam esses elementos mais contemporâneos, como a questão da transição verde, dos investimentos verdes, do papel do cuidado das mulheres na economia, enfim. Uma série de discussões têm sido feitas na América Latina, na Europa, na direção de novas regras fiscais. E o Brasil tem uma oportunidade de, nesse momento, por estar discutindo o teto dos gastos, também poder discutir o papel da política fiscal de uma forma mais ampla. Né?
Vamos ver o que é que sai dessa discussão, vamos continuar acompanhando. Eu já quero agradecer muitíssimo as reflexões, né, o detalhamento dessa nota técnica do MAD, da FEA, Pedro Romero Marques, que é pesquisador deste Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades, conversando aqui com o nosso ouvinte. Muito obrigada, viu? E até a próxima, Pedro.
Até, Roxane. Obrigado.